O Dia do Imigrante Italiano no Brasil foi criado em 2008 para homenagear esse povo que veio para cá e ajudou a construir a nossa história. A data se refere aos primeiros imigrantes italianos que desembarcaram no Espírito Santo em 21 de fevereiro de 1874, depois de quase 50 dias de viagem. Eram 386 imigrantes que saíram do porto de Gênova, na Itália, no navio à vela francês La Sofia. Isso atraídos pela propaganda de grandes oportunidades nas terras tropicais brasileiras, como explica a historiadora Kátia Dalmolin.
Usar um manifesto publicitário que diz «In America, terra in Brasília per gli italiani, nave in partenza tutte le settimane dal porto di Genova. In Brasília potete lavorare e avere il vostro castello. Il governo dà terra e utensili a tutti». Isso quer dizer, vendendo a América como a terra da cucagna, quer dizer, a terra fácil, onde não precisava trabalhar, onde era um país de oportunidades, um clima tropical, tinha comida em abundância, riquezas minerais. Se podia construir um castelo no Brasil.
Douglas Fernando Fabiani faz parte da quinta geração de italianos nascidos no Brasil. Ele conta que a busca pela cidadania italiana acabou revelando toda essa história de imigração da família.
Quem veio para o Brasil foi meu tetravô, né? Seu Pasquale Fabiani. Ele chegou aqui no Brasil em dezembro de 1885. Ele é nascido em 1852, lá na Itália. Foi um processo muito bacana, foi um processo de descoberta também das minhas raízes, né? Eu fui lá para o sul do Brasil, visitei a paróquia, né, onde o meu trisavô foi batizado, conheci alguns parentes que eu não sabia que existiam lá no sul, no Rio Grande do Sul, em Nova Pádua.
Esse processo de imigração para o Brasil era uma via de mão dupla. O Brasil precisava de mão de obra agrícola depois da abolição da escravatura. Já os italianos precisavam de renda depois de uma forte recessão na Itália naquela época. Mas a viagem para o Brasil era bem complicada. Nos barcos havia superlotação e várias doenças circulavam. E quem morria era jogado ao mar. A distração era cantar. Entre as músicas, a folclórica Merica Merica, em referência à saída da Itália rumo à América. Com a chegada dos italianos em São Paulo, por exemplo, foram criados 25 núcleos coloniais em diversas regiões, entre 1885 e 1911. No Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul foram as primeiras colônias italianas. Depois eles chegaram ao Paraná e a Santa Catarina. O fluxo de imigração chegou até o século XX, mas parou com a Segunda Grande Guerra Mundial, quando o Brasil ficou do lado oposto ao da Itália. Mas será que os italianos que chegaram aqui realmente encontraram a sorte, a felicidade, a tal cucanha? Para a historiadora Kátia Dalmolin, não há uma resposta certa para isso.
Muitos deixaram uma condição de vida difícil na Itália para pensar e construir algo aqui no Brasil, e muitos encontraram, construíram a cucanha mais do que encontraram a cucanha. E nós somos a prova disso. Basta que a gente veja tudo que foi construído nesses 150 anos. Então, sim, foram enganados, muitos fracassaram, alguns voltaram, muitos eram pobres, mas, bem ou mal, conseguiram construir uma vida nova.
Atualmente, o Brasil tem a maior população de descendentes italianos do mundo. Segundo o IBGE, são cerca de 30 milhões de pessoas. Rodrigo Janesini é uma delas. Ele tem uma empresa especializada na obtenção de cidadania italiana. Mas quando ele começou, tudo parecia apenas muito burocrático. E ele queria mais emoção. Por isso, criou uma forma das pessoas viverem essa jornada histórica por meio de informações colocadas num aplicativo.
A gente colocou, por exemplo, da capela, lá na Itália, onde os bisavós do nosso cliente tinham casado. Subimos no aplicativo, chega uma mensagem para ele lá falando: olha, tem novos documentos, ok, confira lá. Na segunda-feira, o cliente ligou pra gente, chorando, falando que viu a mensagem, que abriu, e que a avó, que ainda estava viva, lembrava daquela capela, porque tinha visto fotos da capela. E aí, enfim, aí com um chororô, e meu Deus, e todo mundo se reconectou, e todo mundo feliz.
As influências italianas na vida do brasileiro são muitas. As mais evidentes, claro, estão na gastronomia, com seus raviolis, macarronadas, nhoques e etc. Mas Kátia Dalmolin destaca a grande contribuição para técnicas de cultivo, variedade de plantas e para o empreendedorismo no campo. Isso sem falar das grandes contribuições para a indústria brasileira.
Com relação à indústria, basta que eu diga alguns nomes que a gente já relaciona com o poder de empreender dos pioneiros no setor têxtil, metalúrgico, metalmecânico, na produção de alimentos, que impulsionaram a industrialização do nosso país. Podemos falar da família Matarazzo, da empresa Marco Polo, da Tramontina aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, só para citar alguns.
Dalmolin lembra ainda das contribuições para a ciência e educação e para a defesa dos direitos civis. E nas artes, basta citar alguns nomes.
O grande pintor Cândido Portinari, que é um dos maiores pintores brasileiros e de projeção internacional, que era filho de imigrantes italianos da região de Vicenza, Anita e Giuseppe Garibaldi, Vicente Celestino, um outro grande cantor que tivemos aqui no Brasil.
E o resultado é essa comunhão perfeita Brasil-Itália, de alegria e disposição para viver e amar. Parabéns a todos os italianos e descendentes que vivem aqui no Brasil. E muito obrigado por virem e viverem aqui. Com operação de áudio de Josemar França e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.